sexto round, está no ar, edição de número 397 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do outubro cabalístico. Hoje é dia 2 de outubro, primeiro dia útil do mês, e é um mês absolutamente fora da curva, em que a gente vai ter um puta PPV do UFC, o UFC 294, com Charles do Bronx, Islam Makhachev, Hamzat Chimaev, Paulo Borrachinha, Johnny Walker e Magomed Ankalaev, mas tem muito mais. Tem Francis Ngannou vs Tyson Fury, tem o Bellator 300, que pode ser o último Bellator de todos os tempos. Tem também Dillon Dennis e Logan Paul, por que não? KSI versus Tommy Fury. E o resultado de tudo isso pode chacoalhar a fenda do espaço-tempo dos esportes de combate para sempre. E vamos já debater e dar, claro, os resultados adiantados, como sempre damos aqui no podcast, com uma margem de erro muito pequena, na casa de 99%. Mas estamos com o time aqui completo, com três participantes, né? Voltamos a ter três participantes, começando por ele, com aquele cara que quase inviabilizou o podcast essa semana, né? Se você está escutando esse podcast 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite de segunda-feira, é graças ao cara que tirou aí 15 dias de férias na Turquia, e eu sempre digo, né? Fez muito bem abandonar o sexto round, que ele não conseguia nem ir para a cidade do lado de Divinópolis, e agora lá no Brave vai para a Turquia. Mas é um cara que vai contar uma história triste, né, Carrano? Como é que foi essa história triste do retorno pro Bahrein, por favor? Boa tarde.
Fala, Renato, amigo sexto round. Já começo, pô, me desculpando, porque foi uma porra, uma pica, né? Não tem outra palavra pra descrever. É, eu ia voltar ontem, no domingo, e aí tava tudo organizado, já podcast programado. Ontem ainda conversamos, falei, pô, tranquilão, amanhã, no horário e tal, certinho. É, ontem de noite, eu chamei o Renato, porque cancelaram meu voo. Eu tava indo pro aeroporto, eu tava num ônibus, a caminho do aeroporto, recebi um e-mail falando, nossa, seu voo foi cancelado de volta. Falei, não, beleza, não tem problema não. Cheguei lá, tive que brigar um pouco com os caras pra poder remarcar, eles queriam me botar dois dias depois. Eu falei, pô, você quer que eu mudo pra cá? É, aí, com muito custo e tal, mudaram meu voo pra hoje, me colocaram num voo de outra companhia, pagaram um hotel lá pra gente ficar e tal, voltei. Aí tô vindo hoje, na hora que eu tô chegando no aeroporto de novo, meu voo hoje atrasado. Aí atrasou o voo de hoje, saiu. Quando cheguei no aeroporto aqui, já falei com o Renato, falei, ó, Renato, pela minha experiência é meia hora, o aeroporto do Bahrein não é muito grande, as coisas são rápidas aqui, já tô em... Eu moro 15 minutos no aeroporto, falei, já tô em casa. Na hora que eu saio, brother, pressa pra caramba pra poder chegar e fazer as coisas, pego a mala de um cidadão qualquer que não era minha, velho. Na hora que eu passei do coisa, eu olhei assim, a Raíssa falou comigo, falou, Lucas, essa mala não é minha não, velho. Falei, puta merda. Aí voltei no balcão, fui explicar pro cara, o cara virou pra mim e falou assim, você tem certeza...
Brasileiro que você... ladrão.
Mano, o cara falou, eu juro pra você, tá? Não é mentira. O cara falou comigo assim, você tem certeza que você pegou essa mala por acidente? Eu falei, meu amigo, se eu tivesse roubado essa mala, eu nunca ia voltar aqui, porra. Aí, bicho, até os caras resolver isso, foi uma meia hora, cara. E eu lá, assim, não, eu tava quase tendo um AVC.
Lá é tocado por indianos, né, Carrano? Então, não é...
Quase tive um AVC lá, mas cheguei. O importante é isso, cheguei, tô aqui, vamos falar do outubro cabalístico, que pra mim, pelo visto, começou muito mal.
Temos ele também, o Luiz Coutinho, né, do canal Encarada, vocês conhecem, o seu Madruga do MMA, que tem como maior que lema isso da sua vida, não há nada mais trabalhoso do que trabalhar, né, Coutinho? Que agora só sobe vídeo uma vez por semana, como vai, querido?
Perfeitamente, pô, eu tô, mais uma vez, como eu achei que tinha sido claro, né, no meu comentário de não querer que esse convite desagradável se repetisse, mas se repetiu, né, tamo aqui, já começo ouvindo essa história
emocionante. É que eu tenho preguiça também de fazer contatos com seres humanos, ô Coutinho, você já tá ali na lista, mais fácil.
O lado bom é que o Carrano, ele desenvolveu uma veia mais criativa que o Dillon Dennis, né, que história bonita que ele contou aqui.
Fanfic,
né? Teve bastante tempo pra desenvolver essa ideia, né, enquanto a gente tava esperando por ele, mas ficou boa, gostei da história, emocionou. É, mas beleza, vamos em frente, né?
Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu tô, acho que, nos 10%. Ainda tem mais uma 90% pra crescer.
Ai, meu Deus do céu. Começando com o evento mais importante, né, de outubro, que já é no próximo sábado, o Bellator 300. E Carrano e Coutinho. Coutinho, caiu. Coutinho que acompanha muito outros eventos que não são UFC, né, Coutinho? Você é um grande expert em outros eventos, né?
Completamente nulo o meu conhecimento sobre qualquer coisa fora do UFC, né? Eu tô sabendo que vai rolar um Bellator aí 300, né? Aí
se importa também, né?
Não, entendeu? Pra ser bem sincero, meu primeiro pensamento quando eu vi o card foi, pô, Bellator 300 vai ser encabeçado pelo Nurmagomedov e Brent Primus. Pô, por que que um Bellator 300, um evento tão emblemático, não tem alguém mais especial pra franquia, né? Pensei, Patrício Pitbull, o que, que aconteceu com o Patrício Pitbull que não tá nesse card? Aí lembrei da história que, pô, talvez já esteja ali com o pé fora nessa história de UFC. Então, assim, não dá nem pra desenvolver um raciocínio lógico fora do UFC. Mas eu assumo, né? A gente tem que ser verdadeiro.
O Carrano, que esse fim de semana também acompanhou muito o noticiário do MMA na Capadócia, né? Em voando de balão, esse tipo de coisa. Mas, Carrano, eu tenho uma má notícia pra você. A luta que você tava mais aguardando no ano caiu. Ryan Bader e Linton Vassell.
Eu vi, você acredita, cara? Enquanto eu tava cagando lá um dia, eu tava lendo o Twitter e eu não precisava ter dado a informação do momento qual eu, né? Foi um tanto quanto compartilhei mais do que deveria, mas basicamente eu vi no Twitter. E agora, vou te falar, era uma luta interessante, assim, dentro desse card era uma luta interessante e tirou um pouco do peso pro Bellator, que teria um evento com 4 disputas cinturão e agora não vai ter mais.
É, mas tem Chris Cyborg, que é desengano, né? Que é desengano, tá quase 40 anos, verdade, mas é uma luta interessante valendo o cinturão peso-pena. Tem Usman Nurmagomedov invicto, é o primo mais novo do Khabib, 17-0 contra o ex-campeão Brent Primus, que é do Jiu-Jitsu. E aí, Liz Carmouche e Limalei McFarlane, elas já lutaram lá atrás também, pelo cinturão peso mosca feminino. É, o card é esse, eu sei que não empolga muito, vai bater cabeça a cabeça com o Fight Night do UFC desse sábado, que tem Grant Dawson e Bobby Green. Então não é também uma disputa de foice no escuro. Mas, por que, que a gente tá
falando? Enfim, algo competitivo, né?
É, exatamente, né? Mas eu tô falando do Bellator 300, que pode ser o último ou um dos últimos eventos do Bellator, sim, que será incorporado pela PFL. Então, o momento de nostalgia. E aí, acabou o Bellator, PFL cresce, acho que vai deixar saudade, a gestão provavelmente não vai ser mais do Scott Coker, né? E aí, vai tarde ou deixa saudade, Coutinho? Você que nunca viu uma transmissão do Bellator na ESPN.
Pô, e aí tem um motivo que não era o Bellator, né? Era o comentarista.
O comentarista, né? Perfeito. O Carrano entende das coisas, de algumas coisas, né, Carrano? Mas, cara...
De contar a história e de entender por que as pessoas não veem os programas.
É, cara, assim, pro mercado em si, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser, porque que tipo, na época que o UFC, por exemplo, fez a compra, né, do Strikeforce, por exemplo, pô, tiveram vários nomes ali que a gente sempre esperou que chegasse ao UFC ou que voltassem pro UFC, que voltaram naquele momento. E nesse caso, a gente tá mais ou menos na mesma expectativa. Eu não sei se tem tantos nomes especiais assim que empolguem a galera, mas só para dar o exemplo do Pitbull, que já é um nome que a gente fala há tanto tempo, né, de UFC, e agora ele mesmo já tá falando abertamente sobre isso. Eu acho que vai dar uma mexida legal com o mercado. Incomoda o UFC? Ainda acho que não, tá muito longe, mas eu acho que, diante da situação, acho que tudo que pode agregar de forma, como novidade, né, porque vai ser uma novidade ter diversos nomes no UFC, ou até na PFL, maximizando a força dentro do mercado, eu acho que vai ser, no mínimo, divertido ver, porque eu tenho curiosidade para ver quem vai para onde, quem vai ficar com quem. É uma dança das cadeiras aí que promete dar uma bagunçada legal. Em relação ao evento, pô, como eu falei, eu nunca fui de acompanhar muito normalmente os eventos do Bellator e qualquer coisa fora do UFC, assumo essa minha ignorância e minha displicência em relação ao que acontece fora do UFC. Mas, cara, o Bellator é um evento que eu acho que muita gente aprendeu a gostar ao longo do tempo, principalmente os fãs mais hardcore, né, quando não tem evento do UFC, ou os eventos de sexta-feira mesmo, não fica só preso à agenda de sábado, quando os eventos do Bellator são sexta-feira. Então, eu acho que é um evento que produziu muita coisa boa, cara. Pô, só da gente ter o Patrício Pitbull, por exemplo, que é super respeitado no mundo das lutas pelo que ele fez no Bellator, independente de ter chegado ou não no UFC, eu acho que já mostra a força do evento. E permite que Chris Cyborg e tantos outros nomes continuem fazendo seu trabalho fora do UFC, né?
É, e eu fiz fortuna também comentando o evento, né? Que é muito importante. É, com bolsas milionárias para cada participação, o Carrano. Mas na sequência, no dia 14, né? A gente tem outro Fight Night do UFC, que também não é uma coisa que se diga, nossa, que Fight Night. É Edson Barbosa e Sodiq Yusuf com, aí sim, Michel Pereira lutando com 84 quilos contra o Marc-André Barriot, né? São duas lutas interessantes, mas nesse mesmo dia 14 temos KSI e Tommy Fury, que é uma luta alienante para o público brasileiro, porque o Tommy Fury e o KSI são ingleses. KSI é tipo o Whindersson da Inglaterra, o Tommy Fury é o irmão mais novo do Tyson Fury, que tem 9 lutas de boxe, também participou de reality show, é uma luta grande. Porém, teremos Logan Paul, que é o Cocielo dos Estados Unidos, contra o Dillon Dennis, o parça do do Conor McGregor, que virou uma celebridade graças à revelação do passado sexual da esposa do Logan Paul. O Logan Paul pediu em casamento uma modelo, que já foi namorada do Leonardo DiCaprio, de uma porrada de celebridade. E aí o Dillon Dennis pegou fama, assim, tem tweet dele com 100 milhões de visualizações, só expondo o passado romântico da mulher do Logan Paul, que é muito popular, mas também não é muito benquisto nos Estados Unidos. E aí essa luta virou um colosso. E o Dillon Dennis esteve hoje no MMA Hour do Ariel Helwani dizendo que a próxima luta dele não quer lutar na PFL, porque não tem ninguém que valha o esforço dele, com exceção do Francis Ngannou, que seria uma luta fácil para ele, Carrano, ele disse. Mas que quer chegar no UFC direto contra Leon Edwards ou Kobe Covington. E aí, animado para esse card, Carrano?
Pô, esse momento, assim, eu entendo por que desperta a curiosidade das pessoas. Eu não tô aqui pra poder falar que eu desconheço a razão pela qual. A menina chama Nina Agdal, inclusive, a noiva do...
É uma top model.
É, exatamente. Que ela foi... Como é que chama aquele swimsuit edition, né? Da Sports Illustrated, que as modelos aparecem de biquíni e tal, não sei o quê. E ela é bastante famosa, realmente, dinamarquesa e tudo, mora nos Estados Unidos. E vai agora, noivou, né? Com o Logan Paul. E aí, o Dillon Dennis...
Fazer um paralelo? É como se a Daniela... Vamos... Pessoal mais velho, é como se a Daniela Sicarelli casasse com o Júlio Cocielo e o Júlio Cocielo fosse lutar com um amigo do Anderson Silva que expôs todo o passado sexual da Daniela
Sicarelli. Postou o vídeo da Daniela Sicarelli com o Ronaldo Fenômeno Transando. Na praia. Pronto, é isso. E foi basicamente isso. E assim, pessoalmente, igual eu tô dizendo, eu entendo por que faz. Mas assim, cara, eu vi esse negócio, eu dava um scroll tão rápido porque já tava me irritando a quantidade, inclusive. Era um negócio assim insistente e pelo visto isso vai acabar nos tribunais e dependendo do que for, não sei se vai ficar muito bom pro lado do Dillon Dennis, mas isso é outra história, né, também, não tô interessado nem numa coisa nem na luta. Sobre
ela processou o Dillon Dennis e, assim, de exposição, importunação sexual, tudo que você imaginar, e pode dar até tempo de cadeia, pra vocês terem uma ideia.
Não foi assim, né, não foi um negócio tipo assim, pô, vamos a trash, assim, aquela parada, né, o cara tá esticando a corda pra ver até onde dá pra ir, pode falar assim, nossa, mas funcionou do ponto de vista, você tava falando sobre isso, etc e tal. Mas a gente vai ter que ver também quais vão ser as repercussões para ver se, né, no balanço da rede, se vai ter valido a pena. Essa luta, como você disse, não é nem a luta principal do card, né, o KSI e o Tommy Fury estão encabeçando. E o Dillon Dennis, pô, aí também, Renan, o que eu também quero, semana que vem, quero chegar lá no Real Madrid e falar com o Ancelotti, falar assim, professor, tira o Modric aí, bota o Carrano de camisa 10, pô. Já que você tava nesse negócio de fazer paralelo, é isso. O que o Dillon Dennis, que tem meia luta de MMA, que perdeu do guarda, pô, lá no foi finalizado pelo guarda no Amboy, quer fazer, é isso, é o Carrano chegar lá e falar assim, olha, me bota com a 10 aí, dá 10 e faixa, professor.
Mas pode falar, Carrano, se por algum motivo ele venceu o Logan Paul e ele será uma zebra pra isso, né, que ele é bem menor do que o Logan Paul também, ele é jiu-jiteiro, ele não é lutador de boxe, ele vai ficar grande, hein?
Não, veja bem, vai ficar grande, mas, pô, vou pro UFC direto e quero disputar cinturão, calma aí, né? Eu diria o seguinte, ele poderia até ir para o UFC pela broderagem e tal, essas coisas, mas até isso eu acho que dependeria um pouco, eu não sei exatamente se... porque é aquela parada, né, quer queira, quer não, o cara é um liability, né, ele é uma... eu não sei como é que fala isso em português, desculpa aí a minha vergonha que eu passei.
Um risco.
Mas é um risco para a empresa, e é um risco assim, tem que ver o retorno que ele dá, né, o McGregor é um risco também, mas o McGregor traz retorno na casa dos oito dígitos, e aí a gente tem que ver o que o Dillon Dennis vai fazer. A luta do KSI com o Tommy Fury, vamos ver, né? Mais, como você disse, é mais famoso aí pro público inglês e vai acabar, acho que, definindo aí o futuro só desse subnicho de youtubers, boxers, esse conglomerado que acabou virando.
Acho que tem o Whindersson também nesse evento lutando.
O Whindersson tá no preliminar, vai lutar no preliminar desse card. Então esse card...
Nate. Ele vai lutar com My Mate Nate.
Pois é, eu não conheço, mas, né, o Whindersson estando no card é mais um atrativo. É um YouTuber. Agora, existe um negócio que é o seguinte, o Dillon Dennis e o Logan Paul concordaram que se o Dillon Dennis aparecer, que ele já não apareceu numa luta contra o KSI, o Logan Paul vai lutar contra ele no MMA, e provavelmente seria na PFL. Então, se você tiver um card, por exemplo, de Jake Paul e Nate Diaz e Logan Paul e Dillon Dennis lutando no MMA, nos Estados Unidos é 1 milhão de pacotes vendidos, Carrano. Né? A gente tá, vamos falar a verdade, porque são quatro figuras absolutamente populares com a molecadinha do YouTube.
Sim. É. Eu não sei qual que vai ser a estratégia de pay-per-view da PFL, preço, né? Lugar, porque, tipo, se colocar para vender também via TV a cabo, talvez. Vai ter uma série de fatores, mas seria um pay-per-view de respeito. Só para linkar os últimos dois assuntos, vamos ver qual vai ser a decisão da PFL, porque, honestamente, comprar o Bellator me parece um tiro no pé, como há muito tempo eu não. Não precisa, né? A verdade é isso. Deixa quebrar e pega os spoilers. Resumindo, de forma bem resumida, é isso. Não tem necessidade nenhuma de comprar o Bellator. Você pode deixar ele quebrar sozinho e ir lá e pegar os lutadores.
Coutinho, você pagaria 500 milhões de dólares no Bellator?
Cara, pô, não.
Pô, caralho, o Coutinho pensou. Pera aí, Coutinho. Pô, calma.
Fiz
aí,
as contas, tá fazendo as contas aqui. Não vale a pena. Também eu.
Scott Coker tá 2-2, hein?
É, pois é. É aquele negócio, né? Ele vai, de repente ele é aquele piloto arrojado que vai sempre no limite, e o limite a conta chega, né?
Ele me lembrou, você já assistiu Parks and Recreation, a série? Tem um episódio que o Tom Haverford, que é o personagem lá daquele Aziz Ansari, ele abre uma empresa e ele fala assim, pô, cara, eu não sei como é que a gente não deu certo, porque a nossa empresa, eles falam que você tem que gastar dinheiro pra ganhar dinheiro. E a gente gastou todo o nosso dinheiro e não ganhou nenhum dinheiro ainda. Eu acho que o Scott Coker, ele tá mais ou menos nessa mentalidade.
Olha que legal, acabou de aparecer. Apareceu no Damon Martin, do 7MMA Fight, acabou de dizer que no Bellator 300 o corner do Usman Nurmagomedov contra o Brent Primus vai ser o Caim Velasquez. E ele acabou de receber uma liberação da corte, né? Porque ele vai ser julgado em janeiro, por tentativa de assassinato, e ele recebeu um sinal verde aí de ser o corner do Usman Nurmagomedov, lembrando que o Khabib não tá mais fazendo esse tipo de viagem. Só um parêntese aqui legal.
Ah, não, não tem que sair não, é em San Diego o evento. Então ele só teria que fazer a pressão pública.
Pois é, mas Coutinho, aí isso vai ser dia 14, né? A luta de boxe dos meninos. Mas aí no dia 21 temos direto da Etihad Arena em Abu Dhabi, que você já esteve lá, inclusive, né? No tempo que você produzia conteúdo diário.
Bons tempos.
Maus tempos, né? Tu não tem saudade nenhuma, né, Coutinho?
Saudade só dos momentos que eu não tava trabalhando, né? Na praia lá, Yas Island, essas coisas. No meu trabalho, realmente, eu não sinto falta, não.
Só na mídia, né? 21 de outubro, temos Islam Makhachev, Charles do Bronx, Hamzat Chimaev, Paulo Borrachinha. E, Coutinho, se você esfregasse uma lâmpada mágica e viesse a imagem de Charles do Bronx, o que que você faria para que essas duas cenas fossem verdade no dia 21 de outubro?
Cara, eu voltaria a fazer vídeo diariamente, pelo menos por uns 3 meses. Oh,
promessa!
Promessa.
Compromisso.
Se os dois vencem, meu amigo, porra, isso aí é maravilhoso pro Brasil, pro público brasileiro. Pô, não tem nem o que falar. A gente que trabalha com o YouTube, a gente sabe que quando o Charles do Bronx tá em alta, principalmente vencendo, desde que ele se tornou campeão, né? Desde que virou a chave, o Charles se tornou um fenômeno. Cara, eu não sei, eu não gosto nem de comparar, porque a gente tá em outros tempos, entendeu? Mas o Charles é um fenômeno midiático simplesmente absurdo. Você provavelmente também faz isso, né? A gente tenta comparar os números. Por exemplo, o Poatan eu também acho que é tipo um fenômeno. Ele atrai muita audiência. Mas eu acho que o Charles ainda está bem acima dele. Não vejo ninguém na altura do Charles quando se trata de engajamento, de conversão, de, sabe, do público chegar junto. E o Borrachinha é aquele personagem polarizador, né? E ele vai enfrentar essa luta. Eu acho essa luta tão maneira quanto o Chimaev, que é uma luta que tem dois polarizadores, né? Então, tipo assim, o cara que vai torcer pro Borrachinha, ele tem um motivo pra torcer pelo Borrachinha e um motivo pra torcer contra o Chimaev. E vice-versa. Isso que torna essa luta tão interessante pro público brasileiro também, porque o Borrachinha tá longe de ser unanimidade aqui, tem muita gente que não gosta do cara. E o Chimaev também tem a história com o público brasileiro. Então, são dois resultados que, se os dois vencem, pô, meu amigo, é doideira o que vai acontecer pro MMA no Brasil mais uma vez. Eu acho que vão explodir os números, com certeza.
Carrano, o que você acha que seria mais bombástico para o efeito borboleta do futuro? Vitória do Charles e do Borrachinha, do Makhachev e do Hamzat Chimaev? O que você acha que chacoalharia mais os cenários?
Eu acho que o que chacoalharia mais o cenário de uma forma geral seria a vitória do Charles e uma vitória do Chimaev. E aí seria uma opção que você não deu, né? Mas eu acho que essas duas juntas seriam o que mais, né, pensando nesse ripple effect aí, seria o que mais geraria desdobramento. Primeiro porque movimentaria a categoria mais povoada, né, do UFC, que é 70 quilos, mas do mundo, né, de qualquer evento, 70 quilos. O Charles é um cara que é muito popular também nos Estados Unidos. O Makhachev, ele tem, mas ele não pegou no breu com o público, que nem o Khabib, assim, ele não tem aquele, por mais que tenha tido a luta com o Volkanovski, que foi muito maneiro e tal, mas você não vê aquele, nem a própria comunidade, por mais que vai ter agora, quando o evento vier, o pessoal vai olhar pra ele, vai ser em Abu Dhabi e tal, mas você não vê aquele, né, aquela comunidade ali por trás do cara, como mesmo foi com o Khabib. E o Charles, por outro lado, além de ter o Brasil, é um cara que ficou muito popular nos Estados Unidos. Agora tá brincando com essa coisa de falar o inglês ali, né? Um pouco arrastado e tal. E do outro lado, por mais que eu acho que o Borrachinha, pô, pro Brasil fosse um negócio fantástico, mas para o UFC, obviamente, o Khamzat Chimaev vencer essa que seria a maior luta, a maior vitória da sua carreira e chegar próximo na disputa de cinturão seria o que teria mais desdobramentos em termos de potencial, né? Eu acho que se o Dana White, ele fala que não torce, né? Eu não acho que tenha problema, assim, não vai perder nada. Mas, obviamente, acho que o pote de ouro é um pouco maior se o Checheno, que agora é Emirate, né? Não é mais sueco, vencer, vai ser um pouco maior. Mas, assim, o Borrachinha não ficaria ruim, não. E pra gente aqui, inclusive, seria até melhor se ele vencesse.
E se eu dissesse pra vocês dois... Imagina o seguinte cenário. Como ficaria o mundo dos esportes de combate se os resultados casados forem os seguintes? Dillon Dennis vence o Logan Paul. Charles do Bronx vence o Islam Makhachev. Khamzat Chimaev vence o Borrachinha. E Francis Ngannou nocauteia Tyson Fury. Como a gente entra em novembro?
Aí eu entro em novembro e pedi pra me acordar, pô. Eu falo assim, vocês me acordam aí que esse sonho agora foi longe demais. Nada do que aconteceu até agora, né? Pô, várias doideiras que aconteceram nos últimos 10 anos eu aceito, mas... Agora a gente passou do limite. Principalmente o Ngannou ganhando do Tyson Fury. Bom, o Tyson Fury tá tão confiante que vai passar o... Pô, eu ia falar um negócio muito... Ele marcou outra luta já, pô.
É, doideira isso. Eu achei também estranho isso. Tipo assim, o que custa esperar até passar? Tu tá confiante que é a luta que vai vencer? Espera pra promover. Agora você tá com duas lutas marcadas. Tudo bem que, porra, é muito de... Como o Renato falou, é um cenário muito bizarro imaginar Tyson Fury sendo nocauteado pelo Francis Ngannou. Mas, pô, também achei muito estranho, cara. Em termos promocionais, o que você vai fazer isso durante, entendeu? Você desvia um pouco a atenção. Sei lá, não entendi se algum jogo de marketing pra provocar o Ngannou e o time dele. Não sei, sinceramente não sei.
Às vezes eu penso nisso, não sei se vocês pensam, né? Se coisas diferentes tivessem acontecido, onde a gente estaria hoje? De repente no mesmo lugar ou em algum lugar completamente diferente. Mas eu sempre me pergunto se o Conor McGregor tivesse nocauteado o Floyd Mayweather, como seria diferente? Porque parar pra pensar, né? Se ele tivesse nocauteado o Floyd Mayweather, ele teria ficado tão grande que eu não sei se a luta com o Khabib teria acontecido na sequência. E aquele foi o maior pay-per-view da história do UFC, né? E o Khabib, o legado dele tem muito a ver com aquela luta. Como seria, né? Como estaria o Charles, será que o Khabib ainda teria continuado lutando? Entendeu? É tanta coisa que poderia ser diferente e a gente tá numa situação que pode ser um cataclisma e gerar esse tipo de efeito desesperado, né? Sendo que é óbvio que a chance do Francis Ngannou é mínima, quase nula, mas é peso pesado também, né? Se tem uma chance de acontecer uma cagada, é maior do que o McGregor lutando com 69 quilos, mas vocês não estão confiantes nisso não, né?
Cara, de todos esses aí que você falou, assim, com sobras, até mais do que o Dillon, assim, porque o Dillon Dennis, apesar do Dillon Dennis também não ser pugilista, né, não, a gente não sabe nem o quanto ele treina boxe, pra ser sincero,
ele não tem um treinador, tá?
E a estimativa é que não seja muito. É, pô, é o cara autodidata do boxe, entendeu? Tipo assim, isso aí desde o Mestre da Morte que não tinha um maluco tão alucinado nesse sentido.
Não, e o cara treinou com o Poatan, né? Tem aquele brilho, né? Do menino Pereira, vai que o cara, na semana seguinte, a gente tá falando do golpe que o Poatan ensinou pro
Dillon. Tava assistindo antes o podcast, ele no MMA, ele disse que fez 6 rounds muito duros e equilibrados com o Poatan.
Pô, pera aí, bicho. Maluco, esse cara é bom demais. Se tudo der errado, ele pode lançar um stand-up comedy. Eu acho que, porra, venderia muita coisa.
Escrever ficção. O George R. R. Martin não tá acabando os livros dele lá. E, ó, o Dillon Dennis tá dando bobeira, pô. Pode acabar os livros pra ele.
Eu sou o único que torce pelo caos?
Não, eu gosto. Que eu quero... Bicho, eu quero que... mais uma vez, eu ia falar uma coisa que ia desmonetizar o podcast aqui. Eu vou dizer o seguinte. Eu quero a minha parte tudo e em dinheiro de preferência. Ou seja, eu quero ver o caos. Quero ver o circo pegar fogo. Se puder o Ngannou nocautear o Tyson Fury e, pô, entrar, sei lá, o John Cena lá e ele nocautear o John Cena também, eu quero. Não quero nem saber.
Falando em caos, cara, eu tô bastante curioso também pra ver qual que vai ser a dinâmica da semana nos bastidores do UFC 294. Porque além da rivalidade Borrachinha e Chimaev, que quando nem estavam casados pra lutar, quase saíram na mão, tem várias outras coisas. O Renato lembrou que eu tava lá em Abu Dhabi, eu lembrei aqui que Chimaev, porra, saiu na mão com Abubakar no Magomedov. Então tem a tropa do Islam lá, que vai estar lá, sabe? Tudo bem que no dia seguinte, né, o Khabib tava fazendo a mediação ali, selando a paz.
Não era bem o Khabib, não. Eles estavam numa chamada de vídeo com Ramzan Kadyrov, o ditador da Chechênia, passando o ser sermão em homem adulto de que eles devem ser amigos. Porém, Ramzan Kadyrov está em estado grave.
Parece não, então, que está
hospitalizado,
dias...
então o papai não apareceu tá mais olhando.
Apareceu numa foto, né? Ele apareceu numa foto, né? Com o... Escolheu o... Ramza Timaev para poder mostrar, dar uma prova de vida lá, né? O presidente muito louco.
Não, e outra coisa, tem um caos muito positivo que pode acontecer. Vocês imaginam se Charles do Bronx vence Islam Makhachev, dependendo da forma como a luta for? E aí, meu amigo, ele vai ter tudo que ele precisa para garantir que ele vai enfrentar o Makhachev para uma possível trilogia no Brasil. Não tem outro lugar no mundo para isso acontecer. Vocês imaginam uma trilogia do russo com brasileiro no Brasil? Porra, meu amigo, esse é o caos que a gente mais quer que aconteça aqui dentro de casa, independente de qualquer coisa. Você imagina o tamanho de um evento que seria. Enfim, é uma possibilidade também, se o Charles estiver pensando, tiver isso na cabeça, né? Tudo bem que vai movimentar a categoria, muita coisa pode acontecer, mas não acho impossível, não.
É, eu para ser sincero, é impressionante, né? Como grandes rivalidades tiram a emoção da gente. Dessas todas as lutas, a que eu tô mais ansioso para assistir é a Borrachinha e Kimaev, sendo bem sincero com vocês. Porque, assim, tá valendo tanta coisa para esse... Óbvio que vale muita coisa o cinturão e tudo mais, mas esses dois já cruzaram tantas fronteiras, né, e se odeiam tanto que eu quero ver como é que vai ser a colisão entre eles e eu quero ver como é que vai ser o pós também, como é que o perdedor vai se portar, como é que o vencedor vai tirar onda. Porque, assim, eles não vão virar amiguinhos, né? Não acredito que tá com cara disso, né? Mas num mês caótico como esse, eu acho que eu ainda tô mais animado pra Ramzan e Borrachinha. Aí você vê o Renzo dizendo no portal do Vale Tudo que o Borrachinha fez uma cirurgia no cotovelo. Aí o público brocha, né? Dá uma angústia de que vai cair, né? Porra, Deus me livre. O que vocês acham?
Cara, e aqui, isso, assim, vou torcer pra que não seja. Mas quando o Borrachinha tava anunciado, né, pra lutar contra o Ikram Liskerov. Custei lembrar. Tava anunciado pra lutar com o Ikram Liskerov. Eu já tinha começado a escutar, tipo assim, um mês e meio antes, falando, cara, essa luta não vai acontecer. Essa luta não vai acontecer. Já falaram com a gente, essa luta não vai acontecer, não vai ter luta. E tal, tal, tal. E foram segurando, até falar que não. Eu tô torcendo. E dessa vez eu não escutei nada. Então, assim, tô sendo sincero. Daquela altura eu não falei, porque eu não podia também, né? Foi confidenciado a mim. Mas dessa vez eu digo que não ouvi nada. Posso confirmar que não ouvi nada. Mas eu torço muito também, porque, principalmente desde aquela. Dessa história da renovação, vai, não vai, aquela coisa com o Borrachinha, todas as lutas dele estão cercadas. E não seria a primeira vez, né? Foi algo que aconteceu repetidas vezes com ele. A gente torce muito para que não seja o caso. Tomara que não aconteça, porque seria um água no chope, assim, ferrada.
E tem outra aí que pode dar zebra, que é o peso, né? É o peso, puta, né? Tem isso, né? Não se esqueça, imagina o Borrachinha chega com 94 quilos.
Pô, mais um evento aqui. Mais um evento tipo aquele do.
Não sei se ele resiste,
Ferguson,
não.
Lá, que tem que ficar trocando de lutador. E muito, eu não aguento isso mais, não. Meu coração tá muito frágil ultimamente. Eu não tô com saúde pra aguentar isso, não.
Eu achei maravilhoso que quando ele não bateu o peso do Vettori, ele jogou a culpa pro Vettori, que tinha medo de lutar com um cara mais pesado, né?
Pô,
perdeu a situação maravilhosamente. Mas e aí, Coutinho? Qual é a dessas todas as lutas que você tá mais ansioso pra ver? E quais são os resultados na sua? Quem que você acha que vai? Vai dar lógica? Vai dar Logan Paul, Tommy Fury, aí a Chris Borg vai espancar, que é desengano, o Usman Nurmagomedov vai bater no Brent Primus, o Tyson Fury vai ter a luta mais fácil da vida dele, e aí a gente tá mais aí no fio da navalha em Charles e Borrachinha. Qual é o seu veredito de tudo isso?
Cara, eu acho que o lado bom, né, ainda mais pra você que gosta do caos, é que dentre, pô, são várias lutas e várias possibilidades. Pô, pelo amor de Deus, alguma tem que dar uma zebra maneira, né? Só pra divertir a galera. Alguma coisa vai ter que acontecer nessa sequência de lutas empolgantes e de muito valor pro entretenimento marcial. Mas, cara, eu gostei.
Lembrando que Borrachinha é muito zebra.
Sim, sim. Não, eu achei maneiro o que você falou. Eu concordo agora. Porque o Renato, a galera que já acompanha o Sexta Rosa, tá acostumada, né? Renato tem um poder de argumentação fortíssimo. É difícil discordar desse rapaz. Mas eu acho que faz muito sentido.
Implacável.
Eu acho que faz muito sentido, porque realmente o Borrachinha contra o Kimaev é uma luta de pré, durante e pós. É interessante em todos os aspectos. Por exemplo, Charles e Makhachev, a gente não sabe se vai ter um clima de rivalidade, trash talk que teve na primeira luta. A gente viu uma reação do Makhachev agora no domingo, né? O Charles só deu uma declaração dizendo que não achava justo, mas que ia buscar, porque ele quer ser campeão, vai pra Abu Dhabi. E a reação do Makhachev eu achei tipo, mais inflamada. Tipo, pô, irmão, não sou eu que escolho nada, não. Falei que iria lutar em julho, são decisões do UFC, você, não, nada que você fala faz sentido, então pode ser que dê uma temperada maior aí no pré-luta. Mas se acontecer o que as casas de apostas esperam, né, o Makhachev vencer a luta, conforme foi da primeira vez, é uma coisa que fica assim, não sacode a categoria, não tem muita coisa que pode acontecer. Pô, mas Kimaev, se o Kimaev vence o Borrachinha, é, realmente, cara, é uma parada que vai mexer de diversas formas com o rumo da carreira do Kimaev e com o rumo das categorias do UFC. Eu falo das porque o Kimaev, talvez o maior problema dele seja a falta de foco, né? Ele tá agora lutando como média, claro que se ele vencer ele vai bater o pé pra tentar uma chance pelo cinturão, mas ele é um cara que, porra, se o UFC levantar qualquer bola em outra categoria, ele vai, entendeu? Você estava falando aí, vai que tem um problema de peso com Borrachinha. Vocês imaginam que acontece igual foi contra o Vettori, o Kimaev aceita lutar, porque ele já tá tanto tempo sem lutar, ele aceita lutar mais pesado, vence o Borrachinha mais pesado, porra, em novembro tem Pro Hajk e Poatan, ele já cava uma, você plano B então dessa brincadeira aí. Ele é um cara sem foco, eu não acho nem possível isso acontecer. Mas, cara, essa luta realmente é uma luta que eu acho que vai mexer bastante com o futuro da categoria, do UFC e com os fãs também. É porque, assim, o Charles mexe muito com o Brasil, né? Por causa do envolvimento emocional que a galera tem. Mas de upset, pô, Tyson Fury e Francis Ngannou é uma luta que eu tô curioso, porque chance sempre existe, né? Porque é uma luta, mas, porra, bicho, vocês imaginam o que vai ser no dia seguinte? Seria uma coisa muito louca, cara. É muito. Só ele ter conseguido a luta já foi muito doido. Se ele consegue vencer o Tyson Fury, bicho, é inacreditável. É surreal.
É, esse é o mais bizarro de todos, eu concordo. Eu ia fazer um comentário que você tava falando aqui, e ao contrário do Renato, eu vou ofender o Renato de graça agora. Eu ia falar que ele não presta atenção no que os outros estão falando. Mas eu tava prestando atenção e me veio um insight aqui enquanto você dizia. O Hamza Chimaev...
Eu tava no mudo aqui, não tô nem escutando vocês. Jogando videogame.
Eu tava pensando aqui, cara. O Hamza Chimaev, de fato, ele é isso mesmo. Tipo, tudo ao mesmo lugar, agora, tal, vamos fazer tudo.
Smash everybody.
É, e isso serviu muito bem a ele.
É o déficit de atenção humano, né?
É o TDAH lutador. É, isso serviu muito a ele no início da carreira. Não no início da carreira, tipo lá no Brave, por exemplo, eu já falei, acontece essa história. Mano, ele era o terror do matchmaker. Ele não era o empresário dele, não era o Andrés lá da academia, era ele amolando o matchmaker, pedindo luta todo santo dia.
O Andrés já levou a rasteira, né, Carrano?
É verdade, levou a rasteira. E a gente, ele tinha meu contato, ele mandava, falando, pô, bichão, e aí, que dia que vai ter luta, pelo amor de Deus, não sei o quê. Era assim, era aquela coisa, quero lutar toda semana, se puder. E quando ele começou lá, isso ajudou muito. Quando ele foi pro UFC, isso ajudou muito. Mas parece que chegou um momento na carreira que essa falta de foco agora começou. O que fez ele chegar até onde ele chegou tá atrapalhando. E de fato achei uma leitura bem, bem interessante. Parabéns aí, Coutinho, por esse. Geralmente eu digo que o raciocínio é um perigo, mas nesse caso não foi, não.
Obrigado,
depois eu faço. Se o caos rolar em uma dessas lutas, qual vai ser?
Se o caos rolar em uma dessas. Você quer dizer que não dá a lógica, né?
Isso.
É, eu acho que se não der a lógica, vai ser na luta do Charles. A lógica é que o Islam vença de novo, né? E eu acho que eu acho mais provável, possível de acontecer, seria nessa. É, o que mais me... Pô, aí não tem jeito. Se o Francis Ngannou... Meu irmão, ele pode ganhar com o Tyson Fury machucando, entendeu? Não precisa ser nocautear, não precisa ser por ponto. O Tyson Fury pode entrar lá, pode ter... Porra, pode
fraturou
ter um mal de parada. Saiu
o ombro do lugar.
É, caganeira, debilitando. Pode ter qualquer coisa. Foda-se. É, vai ser uma loucura que eu já vi e forever. Não tem o que dizer.
Pois é, a gente vai ter esse mês de outubro, que tudo parece que tá ensaiado para certos resultados, só com exceção do UFC 294, que Borrachinha e Charles pode, os dois serão zebras, mas, né, vitória dos dois é resultado comum, normal, mas é o mês de outubro que pode mudar o rumo da história para muita coisa, né? É, vamos ver o que acontece, é um mês extremamente importante, tudo isso vai acontecer daqui em 26 dias, e a gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes aqui no sexto round, não mais no canal Encarada, porque como vocês sabe, o Coutinho agora só faz um vídeo por semana e listas, né? Coisas mais frias, que ele não quer mais lidar com hard news, porque já tem muito dinheiro e não precisa, né, Coutinho? Basicamente, resumi bem?
Basicamente é isso. Meu coração não aguenta mais essa adrenalina, não tenho disciplina de todo dia conseguir... Disciplina e capacidade, eu diria. dia, de diariamente escrever um bom roteiro, gravar, entendeu? Então eu gasto, agora eu tô gastando mais energia pro produto final ser um pouquinho melhor do que era. Também não é lá essas coisas não, mas uma vez por semana eu garanto que o conteúdo e a entrega vai ser melhor. Eu imagino que a gente esteja, né, finalizando aqui. Queria falar também, eu sugeri, na verdade, que a gente faça um recap, né, no primeiro dia, no primeiro episódio de setembro, para ver o que a gente falou de besteira, o que que deu certo.
Faz isso novembro. Que ideia horrível. Que ideia horrível, porque aí as pessoas, você vai expor pro público as nossas falhas, aí eu não tô entendendo isso, não. Você tá, se é fã ou hater?
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Grande abraço para você. Venda aí seus vídeos. Qual foi a última lista do canal Encarada? Qual é a próxima? Obrigado pela sua participação e faça seu jabá, por favor.
Obrigado, Renato. Obrigado, Carrano. Sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. E, cara, o último vídeo que subiu, né, no último domingo, foi os maiores queridinhos de Dana White no UFC. O lado bom desse conteúdo a lá MMA no ponto é que, porra, agora a gente consegue, eu consigo fazer do meu jeito, né, com o meu texto, com as minhas referências. Eu acho que é o que dá o tempero diferente pra galera. E eu posso fazer as listas que eu nunca pude mudar, né, porque muitas vezes as listas gringas vinham de uma forma, não tinha muito tempo de mudar a posição ou inserir uma coisa ou outra, né. O meu trabalho no MMA no ponto era só, literalmente era só traduzir o conteúdo para o público, para a audiência brasileira, mas agora eu consigo fazer da minha forma e, concordem ou não, pelo menos é uma visão. E isso que é legal também das listas, né? Nem todo mundo vai concordar, isso é ótimo para o engajamento, nem espero que todo mundo concorde. Mas no próximo domingo teremos os lutadores mais assustadores da história da MMA. Então, galera que estiver ouvindo o podcast Sexto Round, quiser deixar sugestões nos comentários, estarei acompanhando.
Maravilha. Meu querido Carrano, um grande abraço para você, muito obrigado pelo esforço aí de pegar essa maratona que foi no aeroporto da Turquia, no aeroporto do Bahrein. Obrigado por ter vindo. E deixa aí seu abraço da cobrinha pra semana também.
Vou deixar uma sugestão pro Coutinho aqui. Se essa lista dos lutadores mais assustadores, tem que ter o Joelson, né? Se não tiver o Joelson, não tá valendo. Quem não sabe quem é o Joelson, dá um Google aí e procura a história dessa essa fera, Joelson. Grande campeão. Tranquilo. Grande
personagem campeão. Tranquilo.
Pô, isso é assustador pra caralho. E abraço da cobrinha, esse é pra quem segue no Twitter, que agora é X, né? No Twitter, já tá sabendo, porque, cara, esse maluco é o Orconco. Acho que esse cara vai ganhar um abraço da cobrinha do ano, Renato. É o querido Michael El Rey Estrada, que tava lutando no evento FFC do Peru esse final de semana, e FFC 66. E passando no Fight Pass, tá? Pro mundo inteiro, ao vivo e tal. E aí ganhou a luta, felizão, pô. O comentarista foi entrevistar ele. E aí, Estrada, pô, e a alegria da vitória? Ele, pô, tô muito feliz, cara, foi muito difícil pra mim, não queriam deixar eu entrar aqui, eu até tô ilegal no Peru agora.
É bom demais.
Bicho, o maluco, cara, o bicho, foi, caralho, meu, o que você tá fazendo, cara? Ele se entregou, assim, gerando prova contra si mesmo de uma maneira absurda. É impressionante. E, aliás, parece que é uma coisa do país. Parece que os equatorianos, em geral, eles não estão muito familiarizados com o conceito de não produzir provas contra si mesmo. Porque, minutos depois, eu vi uma entrevista do Marlon Vera falando que, porra, se eu quiser me dopar, eu me dou a hora que eu quiser. Assim.
Nas montanhas do Equador.
Pô, puta que pariu,
esse
gente.
É brilhante, hein? Esse é brilhante.
Vamos parar, caralho. Então, assim, o nosso querido Estrada, que agora deve ter sido deportado com sucesso do Peru.
E virou no contest, né? Perdeu a vitória.
Atenção, autoridades peruanas, então, que deportaram o Estrada. Fica aí o abraço da cobrinha pra ele e também pro Marlon Vera por adjacência, porque esses aí, porra, esse é o espírito do abraço da cobrinha. Inclusive, espero que toda semana a gente veja as pessoas cometendo sandices desse tipo. Um abraço.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.